no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
IBAMA inicia a Operação Maravalha 2025. Indígenas destacam desafios da educação escolar na Amazônia. Ribeirinhos flagram centenas de peixes mortos em rio no Pará. E inicia ano letivo 2025 no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos essa edição falando que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, iniciou a Operação Maravalha 2025 para combater o desmatamento na região amazônica. Diversas ações de combate e fiscalização vão ser deflagradas ao longo deste ano em todas as regiões onde há incidência de desmatamento ilegal. Saiba mais com o Nuno Lobo.
A Operação Maravalha vai contar com ações de combate ao desmatamento ilegal e fiscalizações ao longo de todo o ano de 2025. No perímetro da Amazônia Brasileira. As ações ocorrem inicialmente em três áreas críticas onde há extração e comercialização ilegal de madeira. No distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho, Rondônia, no distrito de Moraes de Almeida, em Novo Progresso, no Pará, e no município de Tailândia, também no estado do Pará. Joel Araújo, superintendente do IBAMA Amazonas, explica que a operação tem como foco empresas que praticam ou se beneficiam do desmatamento ilegal.
Essa é uma das principais operações nacionais e ela tem por objetivo investigar, fiscalizar e aplicar sanções para empresas que executam o comércio, o transporte, o beneficiamento e a exploração ilegal de madeiras, inclusive com fraudes no sistema de gestão do comércio da madeira no Brasil.
Nessa fase da operação, cerca de 110 empresas são alvo de fiscalizações por irregularidades. Em 2024, a degradação florestal na Amazônia atingiu números recordes, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. De janeiro a setembro do ano passado, 26.246 quilômetros quadrados de floresta foram degradados. Essa área equivale a quase todo o território do estado de Alagoas. Ainda de acordo com Joel Araújo, as ações iniciais da operação se concentram em áreas como a do sul do Amazonas, que se destaca com altos índices de desmatamento.
Gostaria de destacar a atuação das nossas equipes, são 80 servidores que atuaram na região da Ponta do Abunã, que é uma extensão do estado de Rondônia, de Porto Velho até o Acre, que atinge fortemente o sul do estado do Amazonas, principalmente no município de Lábrea, que foi o segundo município mais desmatador do Amazonas e um dos maiores do Brasil nos anos anteriores. Esse destaque de Lábrea se dá em grande parte pela exploração ilegal de madeira, que é onde começa todo o processo de desmatamento.
O diretor de proteção ambiental do IBAMA, Jair Schmidt, detalha os resultados dessa primeira fase da Operação Maravalha.
Nos primeiros dias da Operação Maravalha, nós já fiscalizamos aí mais de 20 de serrarias, de um total de 114 serrarias que são alvos de fiscalização. Apreendemos cerca de 7 mil metros cúbicos de madeira ilegal e aplicamos 23 autos de infração, que juntos totalizam cerca de 4 milhões de multas.
Além de 80 agentes, as fiscalizações contam com 5 aeronaves e 29 viaturas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Movimento Indígena de Roraima realizou a Assembleia Unificada para fortalecer protagonismo em saúde, educação e na FUNAI. O evento aconteceu na comunidade indígena Tabalascada, na região da Serra da Lua, município de Cantá. Os detalhes com Felipe Gustavo.
A ocupação dos espaços de atendimento às políticas públicas voltadas aos povos indígenas tem sido uma conquista histórica do Movimento Indígena de Roraima, o SI. Durante décadas, essa reivindicação esteve presente nas pautas dos povos originários e na última semana, semana tornou-se uma realidade concreta. Em Roraima, vários órgãos estratégicos contam com lideranças indígenas à frente da gestão. Entre eles, a Coordenação Regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, que tem como primeira coordenadora indígena Marizete de Souza. O Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima de Sei Leste é comandado por Zelandes Alberto Oliveira, enquanto o Departamento de Educação Indígena do Estado tem Leonardo Pereira na direção. E a nível nacional, Joênia Wapichana faz história como a primeira indígena a presidir a FUNAI. E para avaliar esses avanços e apresentar novas propostas, o Movimento Indígena de Roraima promoveu a Assembleia Unificada com o tema Unificando para Fortalecer o Protagonismo dos Povos Indígenas de Roraima na Saúde, Educação e FUNAI Roraima. O evento ocorreu na última sexta-feira, dia 7, na comunidade indígena Tabalascada, na região da Serra da Lua, município de Cantá. O encontro reuniu lideranças, gestores e representantes indígenas de diversas regiões do estado, promovendo um debate amplo sobre os desafios e avanços nas áreas da saúde, educação e política indígena. Vale ressaltar que a Assembleia ocorreu no Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. A presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, destacou a importância da luta pelos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e afirmou que a Fundação trabalha para assegurar a eles o efetivo exercício da cidadania.
Resistentes, resilientes, detentores de direitos fundamentais, que já são consagrados em nossa Constituição Federal e lutam até os dias de hoje para que tenham um exercício pleno e efetivo. A luta pela demarcação de suas terras, pela proteção, pelo direito de ser cidadão e cidadã brasileira como qualquer um brasileiro, de serem respeitados pela sua diferença cultural, de ser respeitado pelo modo de viver, o modo de pensar, a sua relação com a terra, com o meio ambiente, a importância dos conhecimentos tradicionais, das boas práticas, da relação do bem-estar com a floresta em pé.
O objetivo é garantir a ocupação desses espaços que continue gerando impactos positivos na vida das comunidades, fortalecendo a atuação dos povos originários nas decisões políticas que impactam suas realidades. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre os desafios da educação escolar indígena na região amazônica. Atualmente, o cenário da educação indígena no Brasil e no contexto da Amazônia não é dos melhores. Povos indígenas do Pará lutam para assegurar uma educação escolar de qualidade dentro dos territórios. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Implementar uma educação de qualidade no país sempre foi um desafio, pois o que era para ser um direito básico acaba se tornando difícil. E no contexto de Amazônia, os desafios são bem maiores para os povos indígenas, pois o ensino nesses territórios é diferente. Mas primeiro, é preciso entender o que é a educação indígena e a educação escolar indígena, para que assim, de fato, possa ser implementado um ensino de qualidade para as populações, como explica Maria Aldirene Cordeiro, professora associada da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, onde, além da atuação docente, desenvolve atividades de extensão nas comunidades do assentamento Vila Amazônica, em Parintins, no Amazonas, sobre educação no campo, alimentação e sustentabilidade.
A educação escolar indígena é diferente da educação indígena. A educação indígena é um conjunto de princípios e regras que são construídos dentro de uma comunidade, de uma mesma etnia, que são pensados coletivamente, que são vivenciados e experienciados coletivamente, e cujo objetivo é construir a identidade ou a formação identitária de um indivíduo, de um cidadão que nasce naquela comunidade e precisa ser balizado para respeitar, aprender a língua, respeitar os valores, ritualísticos ou não, enfim. A educação escolar indígena, por sua vez, ela já tem um outro objetivo. Primeiro, porque ela não é construída coletivamente, ela é imposta inicialmente para os povos indígenas ou povos originários brasileiros. O objetivo dessa educação escolar indígena no Brasil era a uniformização linguística e algo um pouco mais perverso, que era evangelizar os indígenas e integrá-los à sociedade civilizada. Então, seria civilizar esses indígenas que não eram considerados ainda nem seres humanos.
Professora Maria Aldirene destaca ainda que atualmente o cenário da educação indígena na Amazônia não é o dos melhores, a exemplo do que está acontecendo no estado do Pará, no qual nas últimas semanas indígenas ocuparam a BR-163, no quilômetro 922 em Belterra, e continuam ocupando o prédio da SEDUC em Belém para assegurar uma educação escolar indígena de qualidade dentro dos territórios.
Atualmente, o cenário da educação indígena no Brasil e no contexto da Amazônia não é dos melhores. Um exemplo claro é o que está acontecendo agora no estado do Pará, quando povos indígenas do Baixo Tapajós e do Médio Tapajós e do Alto Tapajós lutam para assegurar uma educação escolar indígena de qualidade dentro dos territórios. E o que nós vemos é o governo estadual se recusando a atender a essas reivindicações. Essa luta não é de agora. Ela ganha visibilidade com essa ocupação da SEDUC e com a realização da BR-163. Ela ganha visibilidade porque isso chegou no limite no estado do Pará. No estado do Amazonas, nós temos uma outra forma de construção da educação indígena, mas que ainda, até agora, não passou por essa visibilidade. Porque o que a gente tem também no cenário das Amazônias, e eu falo da experiência onde vivo, no estado do Amazonas e no estado do Pará, não é o cenário que nós que trabalhamos com a educação indígena gostaríamos de ver.
As diretrizes curriculares nacionais de educação indígena foram construídas dentro do movimento indígena por um grupo muito diversificado de etnias que durante muito tempo pensaram essas diretrizes curriculares nacionais. No entanto, Maria Aldirene relata que apesar de ter esses parâmetros curriculares da educação indígena, eles não dão conta das especificidades da vida cotidiana e da construção da identidade de cada um dos povos indígenas.
As diretrizes curriculares nacionais da educação indígena existem, foram construídas dentro do movimento indígena por um grupo muito diversificado de etnias que durante muito tempo pensaram essas diretrizes curriculares nacionais. O problema é que esse pensar as diretrizes curriculares nacionais de educação indígena, também esse pensar foi guiado, definido, estabelecido, protocolado dentro dos padrões e dos parâmetros da educação não indígena. Então, ainda que nós tenhamos esses parâmetros curriculares da educação indígena que são generalizantes, eles não dão conta das especificidades da vida cotidiana e da construção identitária de cada um dos povos indígenas. É necessário que, mais do que nunca, haja realmente um processo de formação de professores indígenas que falem e escrevam, por exemplo, na língua daquelas etnias que ainda têm a sua própria língua.
Diante desse cenário, é necessário fortalecer o aprendizado não somente dos alunos, mas também de professores indígenas, para que assim possam ter uma educação de qualidade e que respeite suas culturas. E mais ainda, que os governos federal, estadual e municipal cumpram com as legislações que determinam que a educação indígena seja construída pelos indígenas e para os indígenas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, caem quase 60% os casos de dengue no Pará.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Casos de dengue caem quase 60% em janeiro de 2025 no estado do Pará. Mais de 1.000 casos foram registrados em 2024. Saiba mais com Lies de Costa.
O estado do Pará registrou uma redução de 59% nos casos de dengue em janeiro de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA, foram confirmadas 501 ocorrências até o dia 31 deste ano, contra 1.234 no ano passado. Os municípios com maior incidência de casos em janeiro foram Rio Maria, com 56 casos, Belém, com 48, Marabá com 42, Itaituba com 38 e Vitória do Xingu com 32. A queda nos registros é atribuída às ações contínuas de monitoramento e controle dos focos de mosquito, a Aedes aegypti, vetor da doença no estado, cujo objetivo é reduzir a proliferação do vetor e evitar o avanço da doença, especialmente durante o período de chuvas na região, onde o acúmulo de água favorece a reprodução do transmissor. A Aline Carneiro, coordenadora estadual de arboviroses da CESPA, reforça que o combate ao mosquito deve ser uma ação coletiva.
Esse é um resultado de um trabalho que tem sido feito junto aos municípios, trabalhando principalmente os planos de contingência, que é a preparação justamente desse período chuvoso. Mas isso não quer dizer que a gente pode ficar confortável. Ainda estamos num período longo de chuvas, então é necessário que toda a população ela continue com o trabalho de prevenção, que é evitando com que o mosquito nasça.
A coordenadora dá algumas dicas de como evitar a proliferação do mosquito da dengue, com uma rotina semanal de verificação.
Como eu evito? Fazendo uma rotina de verificação na minha casa. Sendo essa rotina, ela tem que ser semanal, ela demora 10 minutos e eu devo procurar todos os possíveis criadouros e também eu acondicionar muito bem o meu lixo doméstico e colocar próximo do horário da coleta. Caso tenha sintomas, procurar inicialmente a unidade básica de saúde, onde você vai ter maiores recomendações e acompanhamentos.
Quem apresentar febre alta acima de 38 graus, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite e ou dor de cabeça, deve procurar atendimento médico nas unidades básicas de saúde do município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Pará, ribeirinhos flagraram centenas de peixes mortos em rio com possível contaminação. Imagens foram registradas no rio Itacuruçá, que passa pelos municípios de Abaitetuba e Igarapé-Mirim, no nordeste do estado. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Centenas de peixes apareceram mortos no rio Itacuruçá, entre os municípios de Abaitetuba e Igarapé-Mirim, no nordeste do Pará. Moradores relatam que a situação ocorre há alguns dias e que há suspeitas de que a água do rio esteja contaminada. O rio passa pela comunidade quilombola Alto Itacuruçá. Os moradores relatam coloração alterada no rio, presença de resíduos boiando e um forte odor na água de garapés e nascentes. Agentes municipais de meio ambiente estiveram na localidade para verificar a situação e encaminhar o caso às autoridades responsáveis. Os ribeirinhos receiam que a situação cause impactos à pesca local. A orientação das autoridades ambientais é que os moradores evitem o consumo de peixes encontrados mortos, enquanto não ficar esclarecido o que estaria causando a situação. De acordo com a Prefeitura de Abaitetuba, agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMEA, estiveram no local na tarde deste domingo, por volta das 16 horas e 30 minutos. Na vistoria, moradores relataram à Prefeitura que o problema estaria sendo causado pela fazenda Pontilhão devido ao despejo de dejetos, de gados e aplicação de agrotóxicos na área, o que ainda está sob apuração. Os relatos também apontam que resíduos podem estar sendo transportados para o rio por conta do período de chuva, provocando a contaminação, e que barreiras criadas pela fazenda para conter o escoamento não têm sido eficazes. Ainda segundo a Prefeitura, os fiscais percorreram 3 pontos do rio Itacuruçá e ainda não identificaram a presença de peixes mortos ou extravasamentos recentes de resíduos. Apesar disso, de acordo com a Prefeitura de Abaitetuba, a situação exige monitoramento constante e novas inspeções. Uma equipe técnica estava prevista para retornar ao local na manhã desta segunda-feira para aprofundar as investigações, inspecionar as condições ambientais da fazenda mencionada e avaliar possíveis impactos ambientais. Um porta-voz da empresa Mercúrio Alimentos, empreendimento com sede em Ananindeua e responsável pela fazenda Pontilhão, disse que a empresa nega que haja alguma contaminação e que atende todos os critérios de compliância ambiental, realizando análises mensais de resíduos da fazenda e que, mesmo assim, abrirá sindicância interna para apuração. Com informações do G1 no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Rede Municipal de Ensino do Careiro, no Amazonas, iniciou nesta segunda-feira o ano letivo de 2025. Alguns pontos importantes foram destacados no primeiro dia. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
O ano letivo começou oficialmente hoje para os alunos da Rede Municipal de Ensino do Careiro. A entrega dos kits escolares e do fardamento para toda a rede municipal foi uma novidade apresentada pela Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa visa garantir que os alunos tenham melhores condições para o aprendizado e frequentem a escola uniformizados, reforçando a identidade escolar e a igualdade entre os estudantes. A Secretaria secretária de Educação, Pedrina Anjos, destacou a novidade para este início de ano.
Uma grande novidade, né, no nosso município, com o fardamento, que é o carro-chefe, um fardamento diferenciado, bonito, e também é a entrega dos kits escolares, caderno, lápis, caneta, o qual nós vamos estar entregando.
Pedrina também reforçou que o compromisso da gestão municipal é o desempenho dos alunos.
Todos nós temos o mesmo desejo, o mesmo compromisso, todos nós, porque o nosso foco é o aluno. Então vamos trabalhar em prol dele e ele tenha realmente uma educação promissora.
Com o retorno das aulas, professores e equipes pedagógicas já estão focados em aprimorar as práticas educacionais, garantindo que os alunos tenham um desenvolvimento contínuo e alcance bons resultados ao longo do ano. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Somos todos migrantes. Está acontecendo uma guerra impiedosa contra os migrantes dos Estados Unidos. São buscados como bandidos, acorrentados como se fossem escravos e expulsos por decreto do governo Trump. Frente a isso, vale a pergunta: quem de nós não é migrante ou filho de migrantes? Se levarmos a pergunta a sério, a resposta só pode ser: somos todas e todos migrantes. Afinal, quem pode dizer que é dono da terra? Alguém criou algum centímetro dela? A espécie humana precisa reconhecer que recebeu a terra de presente, que nós e nossos antepassados chegamos em algum lugar que tornou possível nossa sobrevivência com alimentos produzidos pela natureza. Como dizia um poceiro do Maranhão, como defesa de seu direito de continuar vivendo na área junto com sua comunidade, só quando alguém apresentar um documento declarando que esta terra é dele e seja assinado por Deus, eu entregarei esta terra com todo respeito. O decreto ditatorial de expulsão dos migrantes foi assinado por um homem que, mesmo condenado por crimes, tenta se passar por um Deus. De fato, está ameaçando tornar o Canadá e a Groenlândia partes de seu país e está impondo impostos a seu bel prazer, achando que todos devem submeter-se à sua vontade. Da mesma forma que é falso alguém dizer que é dono da terra, é também falsa a tal liberdade de mercado. No mercado capitalista, ninguém é livre. Todos são ameaçados pelos concorrentes, que desejam derrotá-los, aumentando seu poder de impor preços. No mundo em que tudo, até a presidência dos países, é mercadoria, não há liberdade real nem entre os capitalistas, e menos ainda qualquer respeito pela liberdade das pessoas, comunidades e povos. O caminho que nos resta, junto com os migrantes, é esse: a indignação. Precisamos indignar-nos como está fazendo a Mãe Terra. diante dos decretos ditatoriais e impiedosos autorizando agressões de todo tipo contra a sua vida, ela está respondendo com enchentes, secas, avanços dos mares sobre ilhas e territórios, calores insuportáveis. E nós, o que faremos para relacionar-nos amorosamente com a Terra e para enfrentar os que se impõem como senhores absolutos da Terra?
Encerra aqui a edição de número 4.145 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Liege Costa, Nuno Lobo, Daniela Pantoja e Felipe Gustavo. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.